Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa segunda reunião de hoje. Já temos connosco o Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Dr. António Filipe Pimentel, que dou as boas-vindas e cumprimento, agradeço a presença, cumprimento também as pessoas que o acompanham. E como, de facto, a sessão plenária se prolongou e certamente já estamos todos também muito cansados, porque começámos com uma audição hoje às 9:30 da manhã, portanto já estamos todos aqui a trabalhar desde as 9:30 da manhã, com uma audição precisamente à entidade reguladora da comunicação social, mas enfim, isso é o nosso trabalho, é a nossa vida. Vou apenas dizer e pedir a colaboração de todos é que se cinjam aos tempos que estão atribuídos a cada um dos oradores, a cada grupo parlamentar, e também faço o mesmo apelo ao Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, para que, de facto, isto não se prolongue desnecessariamente. Dito isto, recordo apenas as regras, ou seja, vamos começar com a pergunta do grupo parlamentar requerente, portanto é uma audição requerimento do PSD, e, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros para dizer sua justiça em 5 minutos.
Obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento e agradeço a presença nesta comissão do Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, o Sr. Dr. António Filipe Pimentel. Cumprimento igualmente os seus acompanhantes, Sr. Subdiretor. Como já se disse, esta audição foi requerida pelo PSD e foi requerida na sequência do seu anúncio de indisponibilidade para continuar a dirigir o museu depois de junho, justificando-se esta audição, a nosso ver, face a este anúncio, desde logo pela relevância da instituição, pela qualidade, que penso que é consensualmente reconhecido, do trabalho que ao longo de quase uma década o seu diretor e a sua equipa têm vindo a desenvolver à frente do museu, e ainda por, dentre as razões invocadas para esta sua indisponibilidade, estarem a reservas relativamente ao processo do suposto novo regime de suposta autonomia dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos que, aliás, atualmente temos vindo a debater. Começaria por aí, Sr. Diretor, por lhe perguntar quais as condições que lhe têm faltado para o exercício da sua missão, por um lado, e por outro lado, quais, em concreto, as reservas que o projeto do Governo para os museus lhe merece e que justificam esta sua anunciada indisponibilidade para continuar na direção do Museu Nacional de Arte Antiga. Sr. Diretor, em maio de 2016, em visita ao Museu de Arte Antiga, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou um processo, que aliás, em cumprimento dessa determinação, o Sr. Ministro da Cultura explicaria aqui na Comissão em julho desse ano, que era um projeto de autonomia, um projeto piloto de autonomia de gestão do Museu de Arte Antiga, que depois dessa experiência e respectivas ponderações se estenderia ao restante universo dos serviços dependentes da DGPC, e portanto era esse o plano. O Museu de Arte Antiga vai testar um novo modelo de gestão, anunciava-se então. Isto nunca avançou e gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para que nos ajudasse a compreender as razões deste novo modelo anunciado de gestão a implementar no Museu de Arte Antiga, anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro em maio de 2016, praticamente a início desta legislatura, não ter avançado. Houve reuniões sobre o assunto, o modelo chegou a ser discutido com a direção do museu. O que é que nos pode ajudar a compreender sobre as razões que impediram que este anúncio não tivesse tido consequência? Exatamente 2 anos depois deste anúncio do novo modelo de gestão do Museu de Arte Antiga, que não se concretizou, e depois também do anúncio do Instituto dos Museus e Monumentos, que também não se concretizou, em maio de 2018 o Sr. Primeiro-Ministro anunciou o novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, que é este processo que tem vindo a estar em curso e que estamos hoje a debater. Cedo, no entanto, se percebeu que nem se tratava de um verdadeiro processo de autonomia de gestão, nem sequer, portanto, de um novo regime jurídico, jurídico, de uma alteração de regime jurídico, pois este modelo, este projeto de decreto-lei, assenta no princípio das estruturas continuarem dependentes da Direção-Geral do Património Cultural ou, conforme os casos, das direções regionais de cultura, ou seja, delegação de competências, mas não efetiva autonomia. Senhora Ministra da Cultura, ontem veio anunciar aquilo que já sabíamos, já estava anunciado, com o NIF, assinar com o NIF, como se assim, aliás, como hoje vem referido num jornal, como se assim se satisfizesse uma das principais reivindicações do setor. A nosso ver, isto não passa de uma manobra de diversão. Pedia-lhe um comentário sobre o assunto, qual o seu entendimento. A nosso ver, nada alterará, nada permite alterar ou resolver de estrutural, nomeadamente em termos de recursos humanos e recursos financeiros. Sr. Diretor, uma das críticas que fazemos a este processo é o projeto de decreto-lei ter sido construído praticamente em segredo, é mesmo assim, em nosso entender, e o Ministério da Cultura, durante um ano e meio, um ano que demorou, de acordo com o anterior Sr. Ministro da Cultura, a ser preparado o projeto de decreto-lei, mais um meio ano que vai depois disso, portanto, o Ministério da Cultura se recusar ao debate. Na audição pública do passado dia 8, uma audição por iniciativa da Assembleia da República, vários intervenientes fizeram referência a este facto. O projeto de decreto-lei, que foi conhecido em julho do ano passado, não foi então debatido com o setor, nem sequer com os diretores da Direção-Geral de Património Cultural, mas, tanto quanto se sabe, enviado para os seus diretores por mail, enviado para conhecimento, com caráter de urgência, e não para recolher contributos. Acontece que ainda ontem, em reação à minha intervenção na audição regimental, a Sra. Ministra rejeitou as críticas de que o presente diploma tenha sido preparado sem ouvir os diretores e outros técnicos do património. Aliás, vem hoje nos jornais também essa referência. E eu gostaria de saber o que nos pode dizer sobre o assunto. Qual foi a sua experiência neste processo, desde logo enquanto diretor do Primeiro Museu Nacional e, por inerência, subdiretor-geral do Património Cultural? Que contributos lhe foram solicitados? Que participação neste processo conhece, nomeadamente, parte dos diretores da DGPC ou de entidades representativas do setor? Senhora Presidente, eu perguntaria se haveria segunda ronda ou não, porque num minuto eu poderia concluir a minha intervenção. Senhora Presidente, eu ficaria por agora então com a minha intervenção e o restante deixaria para os dois minutos que terei a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga.
Ora, mais 5 minutos. Muito obrigado. Cumprimento em primeiro lugar a Sra. Presidente, os Srs. Deputados, agradeço muito a oportunidade que me é dada de estar aqui. E espero, enfim, conseguir ser o mais conciso e sintético, tendo em conta o adiantar da hora e o período laboral em que de facto já vamos. Bom, é um conjunto vasto de questões que vou tentar sintetizar. A primeira diz respeito às condições de que necessitaria para continuar em funções. Bom, essas condições têm sido, enfim, enunciadas pelo Museu sistematicamente ao longo dos anos e foram também... peço desculpa, se calhar estou fora da linha, mas agora já me ouvem. Dizia eu que, por um lado, as condições ou a ausência delas, a ausência de condições operacionais do museu tem sido denunciada sistematicamente ao longo dos anos, desde logo, naturalmente, à tutela, como compete internamente. Basta apenas, para uma pequena cronologia, referir um dos textos que eu penso que foi enviado para a Comissão e que é o estudo que fiz a meias com o meu colega do Museu do Prado, Dr. Miguel Zugaz, o Museu Nacional de Arte Antiga e o Museu Nacional do Prado, modelos de gestão, que foi uma encomenda da própria Direção-Geral do Património e que saiu na revista do património em novembro de 2014, portanto significa que foi escrito antes disso, e onde, se me é permitido ler apenas a epígrafe, a nova estratégia programática ensaiada no Museu Nacional de Arte Antiga a partir de 2010, isto é, dito já publicamente em 2014, portanto significa que para trás existe muita informação que foi naturalmente atempadamente servida. A partir, diria eu, a nova estratégia programática ensaiada no Museu Nacional de Arte Antiga, a partir de 2010, reforçou claramente a percepção coletiva do equipamento no plano nacional e internacional, apoiada num exponencial aumento de públicos. As limitações orçamentais que a presente crise aprofundaria, estávamos em 2014, a rigidez do modelo de gestão e os limites e envelhecimento dos recursos humanos ferem, porém, de intrínseca precariedade o projeto implementado, configurando um beco sem saída. O incremento da percepção pública do museu reforça a exposição das suas fragilidades, que os próximos anos vertiginosamente agravarão, perspectivando o inexorável regresso ao ciclo depressivo. Na permanente busca de modelos alternativos, impõe-se convocar a experiência internacional e nacional, e é neste contexto que a evocação do caminho seguido pelo Museu Nacional do Prado de Madrid parece revelar-se de objetiva pertinência. Bom, portanto, o que acontece é que existe uma denúncia sistemática de ruptura por parte do museu, que lealmente a comunica à tutela. Aliás, existem todo um conjunto de documentos que também trouxe, um memorando extenso que é entregue numa reunião em 1 de março de 2016 ao Sr. Ministro Dr. João Soares, um outro que resume este e que é entregue em agosto do mesmo ano ao Sr. Ministro Embaixador Castro Mendes, e todas estas denúncias sucessivas de ruptura da instituição não têm qualquer acolhimento da parte da tutela e, por conseguinte, chega-se a um ponto em que estamos na iminência de um novo paradigma, como é definido, que nascerá do projeto de decreto-lei sobre a autonomia. Neste novo paradigma, o diretor do museu é convocado a ter de se comprometer com um contrato de programa há 5 anos, baseado, aliás, em orçamentos continuam anuais, e que, na verdade, sabe que não tem condições para cumprir. É muito diferente aquilo que foi o desafio que eu aceitei há 9 anos atrás, por encargo da ministra doutora Gabriela Canavilhas, de defender e promover o museu. Foi exatamente aquilo que eu fiz, defendê-lo e promovê-lo, sabendo que estava a partir do zero e a partir de uma realidade a construir. Com a equipa do museu foi possível fazer todo esse trabalho. Neste momento, sei o ponto a que cheguei e sei que não é possível continuar em frente por ausência de condições financeiras e de recursos humanos, como aliás foi reconhecido por todos os senhores deputados na sequência da audição do dia 8. Portanto, o número de identificação fiscal é, digamos que, o ground zero, é aquele que põe em causa a própria designação de autonomia que intitula o projeto de decreto-lei, pois, evidentemente, a não haver sequer o número de identificação fiscal, de que é que nós estamos a falar? O projeto de decreto-lei chama-se de novo regime jurídico e da autonomia. Ora, quanto ao novo regime jurídico, naturalmente, ao manter-se toda a arquitetura do sistema com a integração de todos os serviços como dependentes da Direção-Geral do Património Cultural ou das Direções Regionais de Cultura, não há alteração do quadro jurídico e administrativo. Ao não existir número de identificação fiscal, a autonomia é uma pura ficção. Mas, evidentemente, que isso se representa o regresso apenas a condições perdidas há 10 anos atrás, que já eram então obsoletas e que diziam respeito a um paradigma, outro que estava muito aquém do salto que o Museu Nacional de Arte Antiga deu. A inexistência de condições atuais, a iminência de ruptura dos recursos humanos numa instituição como esta, torna inviável a minha continuidade. Ora, uma das perguntas que o Sr. Deputado colocou diz respeito, ainda tenho tempo.
Não.
Não, já acabou? Já acabou. Bom. Peço desculpa, tenho que me treinar da próxima vez a ser mais conciso.
Muito obrigada.
Mas tentar responder de outra maneira.
Vou,
exatamente, claro.
Vou ter 5 minutos para responder a todos os grupos parlamentares e, portanto, ao longo desta audição, vai ter oportunidade de referir todos os aspectos que tenciona ou que acha importantes. Só lhe peço é que desligue para que. E agora tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Agradecemos a presença do Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga e demais equipa que o acompanha. O Partido Socialista tem aprovado, sem exceção, os requerimentos que são feitos nesta Comissão. Este também não foi, de facto, exceção, mas, de facto, depois da Comissão da 12ª ter organizado um debate para o qual convidou todos os diretores de museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos do país, esta audiência parece-nos já um pouco desajustada e provavelmente razões de força maior não terão permitido a vinda do Dr. Filipe Pimentel cá, a esse debate que foi alargado, mas parece-nos que esse teria sido um fórum apropriado, enquanto membro de um grande número de instituições que é tutelado pela DGPC, que a sua voz, em conjunto ou em dissonância com as restantes, teria sido necessária e importante. E parece-nos até que, de alguma forma, esta audição pode ser levada como uma desconsideração relativamente aos outros museus e monumentos que foram convocados para um debate alargado e que cá estiveram. Dito isto, não podemos dizer exatamente que temos propriamente questões para colocar ao diretor do MNA, porque, de facto, os problemas com que o MNA, e vou usar este acrónimo, se defronta são essencialmente os mesmos com que os restantes museus se defrontam, e já tivemos deles conhecimento no debate que aqui tivemos há duas semanas atrás. De facto, algumas dessas questões, inclusivamente, foram debatidas e respondidas ontem pela Ministra da Cultura. Não está, tanto quanto sabemos, nenhuma nesta proposta da autonomia, qualquer regime de excepcionalidade para o MNA. E eu penso que as reuniões para as quais o diretor tem sido convocado são essencialmente as mesmas que os seus colegas diretores, porque fazem todos parte de uma estrutura na dependência da DGPC. Já percebemos, é perceptível, que esta visão de conjunto integrado não é defendida pelo diretor do MNA, é uma opinião respeitável, mas que de facto não podemos também, de alguma forma, atribuir mais importância do que a não ser uma opinião considerada, mas não mais do que isso. O Dr. Filipe Pimentel tem, de facto, patrocinado alguns dos debates públicos mais estimulantes sobre estas matérias. Eu espero que esse diálogo decorra e continue a decorrer nas páginas dos jornais, mas também com a Ministra da Cultura, que, de facto, fez ainda recentemente uma reunião, onde sabemos que esteve presente, uma pergunta que me pareceu pertinente e que me parece ser um excelente ponto de partida para um debate alargado sobre o futuro dos museus, que é como é que perspectiva os museus e a vivência dos museus num prazo de 10 a 20 anos. É, de facto, uma forma de estratégia e de perspectiva que se pode debater, e eu penso que é estimulante. Como dizia, ficou claro que no debate que aqui tivemos, que os museus e monumentos vivem hoje dias difíceis, que resultam de um acumulado de décadas de incúria, mas também é importante assinalar que os problemas foram agravados pela criação do espartilho atual, a que chamamos de GPC, uma estrutura orgânica que foi criada pelo governo do PSD. Com anos de governo em que o desinvestimento nas estruturas sob tutela de DGPC foram muito elevados. Eu lembro que o Orçamento de Estado para 2014 retirou à DGPC de uma assentada 6,3 milhões de euros relativamente ao ano anterior. Obviamente, muitos recursos humanos na altura deixaram de ser contratados. E esse é um problema que também não se resolve de um dia para o outro, mas ao qual o Ministério da Cultura está atento e ainda ontem teve direito de resposta. A Ministra anunciou inclusivamente um reforço no quadro da DGPC com mais 150 funcionários. Eu relembro que o NIF, que o Dr. Pimentel considera obrigatório no novo regime jurídico, foi retirado em 2013, quando já era diretor do museu. Teria sido importante que os poderes públicos tivessem sido alertados para essa questão à época, e eu confesso que vasculhei em grande parte dos jornais nacionais que temos, não encontrei nenhuma alusão a essa preocupação, que nos dessem conta dessa preocupação, porque nós sabemos, e isso é claro, que nós sabemos como é difícil, como é fácil destruir, como é difícil construir. Não é o mesmo processo. Não é uma simples reversão. E o que este Governo está a fazer é precisamente construir um novo regime jurídico que garanta uma maior autonomia de gestão e para a qual todos me parece concordarem ser necessário. E o regime que está a ser trabalhado faz frente e resolve, até ao limite do possível, alguns dos problemas existentes, garantindo uma maior valorização e desenvolvimento dos museus. Garante uma autonomia que se apoia na equiparação à personalidade coletiva destas estruturas, que lhes permite tomar decisões quanto à atividade e programação, venham elas garante que as receitas adquiridas pela atividade do museu, venham elas da bilheteira, de merchandising, dos processos de aluguer de salas, sejam afetas diretamente à estrutura, e isso permitirá, pensamos nós, garantir de forma atempada a construção de uma programação e de uma gestão mais cuidada. Mas é importante dizer que continuamos a ter uma noção de conjunto, defendendo o princípio da solidariedade entre os museus da DGPC. Porque Portugal tem uns poucos museus e monumentos que custeiam os restantes. E é importante manter este princípio de solidariedade que permite garantir a coesão cultural, territorialmente, porque são esses poucos monumentos e museus que pagam os custos dos restantes, que são, grande parte deles, deficitários. Aliás, eu lembro que o MNA, segundo dados da DGPC de 2017, é um dos museus deficitários, se não o mais deficitário. E, portanto, esse espírito solidário dos outros para com o MNA é que tem permitido que as despesas do museu sejam pagas. Peço desculpa. E, portanto, parece-nos essencial manter esse espírito de solidariedade. Obviamente, o Partido Socialista vai continuar atento a acompanhar este processo, esperando que o novo regime de autonomia permaneça em diálogo, se mantenha em diálogo e aperfeiçoamento entre a tutela e as instituições que gerem e que estão neste processo. tendo sempre a salvaguarda de que estamos a gerir bens públicos na defesa e proteção de um serviço público de cultura em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga.
Pois, esqueço-me, é a primeira vez que aqui venho, será porventura a última, e por conseguinte esqueço-me deste pequeno detalhe, nunca peço sabe, desculpa, nunca se sabe, exatamente. Bom, em todo o caso, por vontade da Senhora Deputada, nem sequer cá estaria. Bom, Senhora Deputada, devo dizer que em relação à ausência da direção do Museu Nacional de Arte Antiga no debate do dia 8, não significou a ausência do Museu Nacional de Arte Antiga, porque o Museu Nacional de Arte Antiga esteve presente, muito bem representado pelo seu corpo de coeso de funcionários, exatamente os mesmos que se pronunciaram por unanimidade e publicamente em defesa da instituição e em solidariedade de pontos de vista, não solidariedade com a direção do ponto de vista sindical, solidariedade de pontos de vista porque somos uma equipa. E, por conseguinte, nessa situação não se tratou, evidentemente, de menoscabo, mas, pelo contrário, de uma representação altamente qualificada do Museu Nacional de Arte Antiga num quadro em que, de facto, estavam a ser discutidos outras matérias que são transversais. Porque parece-me que a Senhora Deputada tem dificuldade, de facto, em entender, e é um dos problemas que se passa com este projeto de lei, que nós estamos a tratar igual aquilo que é diferente. E isso é um dos problemas constitucionais deste projeto. Este projeto nasceu, de facto, de forma muito enviesada, porque nasceu no secretismo que foi, enfim, patente, nasceu não dialogado com as instituições que, naturalmente, são objeto do projeto de decreto-lei, como foi por todos dito, e a partir desse momento as coisas de facto se encaminharam no pior dos sentidos. Ora, o que acontece é que o projeto não só mistura situações nas chamadas unidades orgânicas, em que mistura monumentos com museus, com sítios arqueológicos, que são realidades distintas e que têm necessidades distintas e missões distintas, como mistura naturalmente, como a Senhora Deputada está a fazer, museus de escalas, necessidades e vocações diversas. E, portanto, eu peço desculpa, mas enfim, agora é o meu tempo de dizer de minha justiça e pelos vistos haverá ainda mais rondas para podermos falar. E, portanto, esse é exatamente o problema. O Museu Nacional de Arte Antiga tem, naturalmente, a mesma dignidade intrínseca que tem o Museu Grão Vasco que eu dirigi. Eu fui diretor do Museu Grão Vasco e, portanto, sei muito bem o que é a diferença entre o museu da escala do Museu Grão Vasco ou o museu da escala do Museu Nacional de Arte Antiga. E sei a diferença de necessidades e de recursos que são necessários para um museu que tem, efetivamente, a única coleção de portuguesa, pública e privada, diga-se em abono da verdade, porque é o maior museu nacional entre os públicos e os privados, portanto, a única coleção que tem relevo e capacidade de interlocução internacional, que tem um contributo para a marca Portugal que é completamente distinto dos outros, pela escala da instituição. Isso é reconhecido por todos. E, portanto, o que acontece, mas, como digo, parece que estamos aqui em pontos diferentes do mesmo barco, o que eu acho estranho, porque, na verdade, se trata de uma questão estrutural, que é uma questão nacional, a do património e a dos museus. Todos têm que ser tratados, todos precisam de um investimento grande, a nível, desde logo, financeiro e de recursos humanos. Porque o princípio da solidariedade invocado não pode ser o da solidariedade dos pobrezinhos. O primeiro princípio de solidariedade tem de ser o do Estado com o património que nos representa. E os senhores deputados são exatamente convocados neste momento, não peço desculpa ao obstinarem-se em defesa de um documento que toda a classe transversalmente tem culminado de altamente deficiente e com problemas constitucionais, mas sim melhorar, aproveitar esta oportunidade em que estamos finalmente a falar de museus e monumentos e sítios patrimoniais e sítios arqueológicos que ganharam a voz que até aqui não tinham, porque essa é que é a grande diferença. Em 2013, como imaginará, não só o Museu Nacional de Arte Antiga estava na tal fase, 2013, é o ano cronologicamente antes de 2014, e se em 2014 já era pública esta afirmação, que acabei aqui de ler, imagina a quantidade de relatórios que em 2013 já não estavam na tutela. Mas 2013 não era ainda o tempo de vir a público trazer essas informações. Isso veio a acontecer quando o museu ganhou naturalmente o impacto público que hoje em dia lhe é reconhecido, o trabalho que fez e começou a ter atenção e também devo dizer que esgotou a capacidade de algo interna. Ora, o que acontece é que, como pelos vistos a Sra. Ministra ontem disse nesta comissão, que a reunião que tinha tido connosco tinha sido uma reunião privada, que é um ponto de vista que eu considero, enfim, um pouco particular, porque foi uma reunião de trabalho, naturalmente, entre 30 intervenientes, para além da Sra. Ministra, da Sra. Secretária de Estado e do seu próprio staff. Mas a Sra. Deputada parece ter estado nessa reunião para saber exatamente o que foi perguntado e o que foi dito. E, na verdade, pois, mas também ouvi ontem a Sra. Deputada questionar, creio que o Sr. Deputado do PSD, por se fiar no que vem nos jornais. Portanto, em fim de contas, estamos em que ponto? Não, eu não digo, eu simplesmente questiono as fontes. A Sra. Deputada ontem também não disse que não era verdade que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse anunciado, como os jornais transmitiram, em maio de 2016, o projeto piloto para o Museu Nacional de Arte Antiga. Questionou apenas o uso dos jornais como fontes. Pois, mas foi verdade também, é histórico. Pois não.
Peço que não entre aí em diálogo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, o Dr. António Filipe Pimentel, agradecer-lhe as respostas que já deu nas questões que lhe foram colocadas, e se me permite, nesta intervenção, eu dividiria a problemática em três aspectos essenciais. O primeiro deles, uma clara burocracia entre o que são os serviços centrais e os museus. Já fizemos essa análise. Há, de facto, um monstro burocrático que muitas das vezes é um empecilho ao trabalho e que cria mais problemas a uma ideia de autonomia que ainda não existe, do que propriamente garantir que os museus tenham os seus instrumentos no seu dia-a-dia para conseguirem cumprir a sua missão. E, portanto, sobre essa matéria acompanhamos o que, na verdade, é transversal ao setor. Tivemos aqui uma audição importante sobre essa matéria e percebemos claramente que é preciso descentralizar e desburocratizar uma máquina que não tem funcionado dessa forma. A outra questão, e aqui já não é apenas factual, é uma posição política também da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tivemos também a oportunidade já de a tornar pública, que é uma ideia muito simples, uma ideia de que não existe autonomia sem um compromisso de financiamento. É óbvio. Ou seja, independentemente do projeto que o Governo tenha para a questão da autonomia dos museus, podemos discuti-lo pormenorizadamente, da parte da Assembleia da República, como deve compreender, como ainda não chegou nenhum documento oficial, estamos também à espera que o Governo o entregue para sabermos a sua versão final, ainda que já tenhamos feito algumas discussões preliminares sobre a matéria, mas há aqui uma questão fundamental que para nós merece a maior atenção, que é, a par de qualquer que seja o projeto, ponto de vista administrativo que o Governo apresente, tem também de apresentar consigo um compromisso de financiamento e dizer como é que resolve a questão dos planos plurianuais. Acompanhamos isso e acho que é uma reivindicação importante do setor. A outra questão que colocou e que na verdade é adjacente a esta, é uma questão de falta de recursos humanos. E aí, se me permite, não é só dos museus, é dos museus, é dos monumentos, portanto, se o projeto puder resolver a falta dos recursos humanos nestas entidades todas, então que venha tudo junto, porque realmente pode ser uma boa solução. Mas é crónico, é um problema crónico. São conhecidos, muitas das vezes, diretores ou funcionários administrativos que fazem vigilância, portanto, e vice-versa, quer dizer, acontece um pouco de tudo, o que é lamentável e que precisa de uma solução. E se me permite também, porque tivemos a oportunidade de preparar, dentro do que é o trabalho do Museu Nacional de Arte Antiga, algumas informações e se acompanhamos uma lógica de reivindicação sobre a falta de recursos humanos que é preciso resolver e também conhecendo as dificuldades na autonomia, até na contratação de recursos humanos, porque fica sempre dependente da tutela, também achamos que o museu, como entidade pública, como serviço público, deve manter uma lógica de contratação em respeito ao que são os mais básicos direitos laborais e preocupa-nos, e era essa a questão que gostaríamos de colocar, para além das outras posições que já tivemos a oportunidade de aqui colocar, ficamos preocupados, genuinamente preocupados, com um conjunto de contratos de prestação de serviços que estão a ser assinados, salvo erro, entre o Museu Nacional de Arte Antiga e uma empresa chamada Odyssey Concept, para uma exposição temporária que vai ocorrer, penso eu, até março, e onde as cláusulas desse contrato de prestação de serviço são, parecem-nos a nós, claramente abusivas. Não arrisco, enquanto arqueólogo, de fazer aqui uma análise jurídica ao contrato, mas só para lhe dar um exemplo, na cláusula segunda, o número 4 diz: o não cumprimento da prestação de serviços em conformidade com o horário acordado, sem entendimento prévio ou motivo de força maior, obriga o segundo outorgante, ou seja, o trabalhador que é contratado a prestação de serviços, obriga o mesmo ao pagamento do valor de 500 euros a título de indemnização à primeira outorgante, que é, no, neste caso, a tal empresa Odyssey Concept. Acompanhamos a reivindicação da necessidade de mais contratação de recursos humanos, mas não podemos acompanhar, ao mesmo tempo, uma precarização que nos parece que ainda assim pode ser travada e que os museus têm um papel, pelo menos, no combate a situações como estas, Sr. Diretor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga.
Peço desculpa. Foi uma das intervenções que eu mais retive, enfim, sem desprimor para ninguém, foi a sua na audição plenária dos museus de monumentos e sítios arqueológicos. Porque, de facto, exatamente como disse, e eu até retive a frase, não há autonomia sem financiamento e sem recursos humanos. E isto é essencial. Daí o tal, a questão do princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade não pode ser redistributivo dentro dos recursos existentes. Tem que ser um princípio que, a partir de um investimento efetivo do Estado, permita nutrir estas instituições e lhes dê efetivamente a capacidade do take-off que precisam naturalmente de ter. Aquilo, o quadro que está a trazer à colação do contrato que diz que nós assinamos, é exatamente um exemplo cabal da situação, porque nós não assinamos contrato nenhum. Nós não temos número de identificação fiscal, não somos entidade, não podemos contratar ninguém. Portanto, é a Direção-Geral do Património Cultural que assinou o contrato com essa empresa. Não vou sequer discutir os termos, porque me preocupa, sim, como diretor, a qualidade da prestação do serviço de acolhimento que a empresa faz dos visitantes da exposição e das próprias visitas orientadas em articulação com o serviço educativo, que é altamente qualificado e garante a qualidade da prestação do serviço do museu. Mas é apenas um exemplo da precariedade em que nós somos forçados a trabalhar. E precisamente por isso é que o ponto de ruptura é esse mesmo. É que o Museu Nacional de Arte Antiga, tal como eu tive a oportunidade de dizer à Sra. Ministra na tal reunião, dispõe de um NIF. Sem o NIF nós não fazíamos nada, evidentemente. Toda a operatividade do museu durante estes anos é feita, obviamente, com o uso de um NIF que nos permite contornar sistematicamente a burocracia que a estrutura nos impõe. Só que o NIF não é nosso, é o NIF do Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga, que, sendo uma instituição de utilidade pública, com 107 anos de serviço e com a extensão e a escala que tem, consegue apoiar o museu, consegue ser parceira das exposições do museu. Mas não é o nosso NIF. E, portanto, o mesmo que se passa sem o apoio desta empresa, nós não tínhamos possibilidade de abrir ao público uma exposição que, aliás, convém notar-se já agora, também disse isto à Sra. Ministra, no discurso de intervenção da inauguração da nova acesso à Capela das Albertas, uma obra estrutural muito importante em que a Sra. Ministra não nos deu a honra de estar presente, mas eu fiz-lhe chegar o meu discurso. A exposição de Sorolha, que é uma exposição que honra muitíssimo Portugal, em que nós conseguimos não só marcar a presença num programa internacional dedicado a Sorolha, mas fazê-lo com antecipação em relação à National Gallery de Londres, começou a ser preparada em Madrid entre 30 de julho e 31 de julho deste mesmo ano, e 4 meses e meio depois estava com catálogo no Museu Nacional de Arte Antiga. Portanto, é para acudir a este tipo de situações que são vertiginosas e que, evidentemente, enfim, foi um golpe de asa graças às relações internacionais e aos grandes amigos que o Museu Nacional de Arte Antiga tem, e que é necessário ter uma outra estrutura jurídica e uma outra dimensão. E isso é verdadeiramente elementar para quem entende daquilo que nós estamos a falar. Ora, o que acontece é que não é por acaso que nós estamos aqui na terceira ou quarta ronda de discussões no vácuo, porque, na verdade, é consensual que ninguém tem estado de posse do documento que está em contínua transformação, nem os senhores deputados o têm. Nós possuímos a última versão que nos foi fornecida em 20 de agosto pelo gabinete do Sr. Ministro Castro Mendes, mas que, pelos vistos, teve evoluções ocorridas e transmitidas ontem na reunião, na audição nesta comissão da Sra. Ministra da Cultura, e por conseguinte teremos a trabalhar sobre um documento que teoricamente deveria ter sido aprovado ainda em final de julho, daí de ser dado conhecimento com caráter de urgência aos diretores dos museus e dos serviços dependentes a 23 de julho, e que, na verdade, estamos já em janeiro e ainda não temos a formulação final. E é exatamente este desconhecimento, esta opacidade e falta de transparência que, na verdade, é uma das questões centrais de um documento que não seguiu as vias naturais de discussão, de abertura e de colher a opinião, e sobretudo a opinião informada. E quando o Museu Nacional de Arte Antiga, com a escala que tem, com a equipa que tem, com a representatividade que tem, com a capacidade de internacionalização que tem, que faz o trabalho que faz, desde o estudo na 2020, que foi concluído em 2015, com um grupo de consultores, que é visível e que é de excelência. Peço desculpa, vou só mesmo concluir. Faz o master plan da sua ampliação, negocia com a Câmara o próprio processo de ampliação, consegue reunir um conjunto de contributos estratégicos como os que foram reunidos no debate na século XXI e no ano passado e dados à estampa ainda este ano, e nada disto é sequer objeto de uma conversa, parece no mínimo estranho, não é? A questão é simplesmente esta.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar, antes de mais, o Sr. Professor António Filipe Pimentel e o Sr. Dr. José Alberto Seabra de Carvalho, e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui hoje presentes, e começar por deixar um lamento pela circunstância desta audição, não apenas pela hora tardia, mas por decorrer precisamente na saída do Sr. Professor do MNAU, que é uma perda para o MNAU, e deixar esse lamento, e um elogio ao trabalho que desenvolveram à frente do MNAU. É hoje um museu refrescado, vívido e com alma, e portanto não gostava de deixar passar em branco essa referência. Sobre a autonomia dos museus, como sabem, foi feita uma audição pública aqui na Assembleia da República há muito pouco tempo, mas esta audição acabou por ser também uma audição sobre o estado dos museus, não só sobre a autonomia, em que ouvimos várias situações sobre as situações limite a que se chegou, desde a negligência do Estado relativamente ao património propriamente dito, que muito dele está abandonado ou prestes a sê-lo, a negligência do Estado com quem guarda e estuda o seu património, o desinteresse do Estado em melhorar este estado de coisas tão concentrado que está na sua visão centralizadora e autoritária até às vezes, e portanto neste estado de coisas é preciso encontrar soluções que são responsabilidade do Estado e senhora deputada Carla Sousa, dizer-lhe que o princípio da solidariedade faz todo sentido, mas não é tudo. O princípio da responsabilidade do Estado, que parece, a senhora deputada parece ter-se esquecido, é um princípio básico e basilar em que o Estado tem que cumprir o mínimo, e o princípio da solidariedade vem por acrescento, já o senhor professor disse isso e eu subscrevo. Dizer depois que há várias problemáticas aqui, a primeira delas tem que ver com a segurança. Além da situação de Mená propriamente dito, outros diretores nessa audição pública se referiram ao facto de não conseguirem manter o quadro de guardaria e de vigilância. Nós conhecemos todos a situação de Mená, ela foi pública, foi discutida aqui várias vezes, e eu gostava de perceber como é que está neste momento, como é que está neste momento específico e o que é preciso, quantas mais pessoas seriam precisas para que o quadro de guardaria e de vigilância se componha e deixe de ser problemático. E perguntar também o que é que impede a solução de uma coisa que conhecemos há já anos e que tarda em resolver-se. Depois também ainda em matéria de segurança, perceber como é que está a segurança das reservas. Nós sabemos que há várias obras que estão reservadas e não estão em exposição, e eu gostava de perceber se há algum perigo de conservação das reservas ou se, pelo contrário, quanto às reservas está tudo acautelado e não há nenhum problema de segurança quanto às reservas propriamente ditas. Depois ir à autonomia especificamente. No artigo que foi público, escrito pelos conservadores técnicos e assistentes técnicos administrativos do MNA, a proposta de autonomia é considerada como, e cito, uma mera delegação de competências no diretor das instituições. A primeira pergunta que eu queria deixar, Sr. Professor, é se revê ou não nesta opinião de que a autonomia tal qual foi gizada pelo Governo é uma mera delegação de competências. Este é um assunto que tem tido vários avanços e recusos. Ainda ontem ouvíamos nesta comissão, na audição regimental, a Sra. Ministra da Cultura, que falou desde a impossibilidade do NIF ou do NIPS até à atribuição do mesmo, ter falado das unidades compósitas até à sua negação, entre vários vai-e-vens. Nós continuamos basicamente sem conhecer a proposta final sobre a autonomia. E eu gostava de lhe perguntar, como subdiretor da GPC, se teve algum conhecimento sobre o estado atual da coisa e afinal em que é que estamos, porque é sobre isso que nós gostávamos de perceber, afinal em que é que estamos, se soubesse alguma coisa. Agradecia também que nos deixasse aqui alguma pista do que conhece. Relativamente às missões museológicas, eu também gostava de perceber em que é que a autonomia, sem aspas, porque a que temos agora parece ter várias aspas, pode ajudar nestas missões de investigação e de conservação. A proposta que é conhecida refere os concursos internacionais para a direção dos museus, e eu pergunto se não seria também relevante a possibilidade de contratação externa à função pública para os conservadores, e se também faria sentido ser internacional neste caso. Quanto ao futuro e às boas práticas, a Ministra da Cultura veio dizer que quer pensar o futuro dos museus para daqui a uma ou duas décadas. Não deixa de ser interessante esta preocupação agora, precisamente no final da legislatura, quando há um estudo do MNA, o MNA 2020, que reuniu destacados museus internacionais para estudar as melhores práticas e encontrar soluções, e parece-me estranho que a Sra. Ministra da Cultura venha falar no futuro sem sequer ter em conta este documento. Sabe, por acaso, Sr. Professor, se a Sra. Ministra conhece estas reflexões ou não, e se nos pode explicar os casos dos museus do Luxemburgo e do Prado, que conseguiram chegar a um patamar extraordinário. Eu sei que conhece bem essa situação e gostava que nos falasse aqui um bocadinho sobre isso. Finalmente, para terminar, Sra. Presidente, o MNA, gostava de lhe falar um pouco do MNA, para terminar, Sra. Presidente. O MNA, como sabe, está na moda nas redes sociais um desafio que se chama 10 Year Challenge, de mostrar o que é que mudou em 10 anos. Se tivesse que fazer aqui a fotografia do que é que mudou em 10 anos no MNA, eu gostava que nos dissesse o que é que no MNA de facto mudou nestes últimos 10 anos e o que é que é importante assegurar que continue nos próximos 10. Muito obrigada, Sra.
Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Diretor do Museu Nacional da Arte Antiga.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É um tal feixe de questões que eu vou tentar sintetizá-las. Bom, relativamente ao enunciado do diploma e sua evolução, Eu estou, como há pouco brincava com a outra senhora deputada, só sei o que é dito pelos jornais ou aquilo que eu vi ontem na comissão. Portanto, não sei, não tenho qualquer informação interna. Aliás, como é sabido, nem se tão pouco como subdiretor-geral, eu tive acesso à informação partilhada na Direção-Geral em primeira instância, quanto mais agora na evolução. Portanto, as últimas informações colhi-as ontem porque, madrugada fora, estive, apesar de convalescente de gripe, a tentar, obviamente, seguir o vídeo disponibilizado da sessão. Bom, relativamente à questão das reservas do Museu Nacional de Arte Antiga, é uma questão que me preocupa altamente e é exatamente uma das questões que coloca em causa a continuidade na direção do museu, porque fere por completo o que é o dever elementar de um diretor de uma instituição desta natureza. Precisamente por isso é que não se trata de uma decisão imponderada ou irrefletida ou de uma birra, mas ao contrário, esta minha decisão e do meu colega José Alberto Seabra é uma decisão ponderada, amadurecida e que tentámos evitar até ao limite, mas que aparentemente não terá possibilidade de reversão. Porque quando acontece um acidente, como o infausto acidente que aconteceu com a escultura do Museu Nacional de Arte Antiga, que correu o mundo inteiro pelas piores razões, e estou a dizer exatamente o mundo inteiro, temos um dossiê de imprensa desta espessura, ou quando as reservas do museu não têm bolor e situações que são dramáticas do conhecimento da tutela sistematicamente e nada é feito, isso põe em causa o dever elementar de um diretor, que é a segurança do património que lhe está confiado. E isso tem que ver, evidentemente, um lado com questões administrativas e com a centralização burocrática do processo, porque evidentemente que a Direção-Geral, enfim, tem as costas largas e é culpada de tudo, mas não se trata de haver más e boas pessoas, trata-se de uma disfunção organizativa de uma hiperestrutura que foi criada num determinado período e que não consegue responder, obviamente, hierarquizando os seus problemas. E, por conseguinte, temos o ar-condicionado em ponto cataléptico, estavam 15 graus há poucos dias na sala do Bosch, os vigilantes não podiam lá aguentar. Portanto, nós somos um país que tem uma obra-prima que qualquer país do mundo disputaria e a tratamos desta maneira. Portanto, enfim, este é um largo rosário que nem vale a pena estar a enunciar. Relativamente ao que mudou, só para dizer que o acidente com o Anjo aconteceu, porque a tal calamidade que eu anunciei numa sessão que era suposto não ter, estar a falar apenas para estudantes, na verdade não foi uma força de expressão, foi exatamente aquilo que aconteceu. E aconteceu porque a ausência de vigilantes no museu nos impede de fazer triagens nas salas. O museu não é um monumento, exatamente o tal problema que quem foi o artífice desta legislação não percebeu. O museu não é um monumento, as pessoas não entram de carreirinha numa porta e saem na outra atrás da bandeirinha, pelo contrário, as pessoas entram e cada qual segue o seu percurso e é impossível encontrá-lo porque o museu faz-se exatamente para isso, para que cada um tenha a sua experiência própria de contemplação da obra de arte. O Museu Nacional de Arte Antiga tem mais de 8 mil obras expostas e, por conseguinte, isso faz não só 8 mil possibilidades, mas 8 milhões de possibilidades de interação. E, portanto, só com vigilância, no mínimo proporcional, é que é possível ter a noção de fazer triagem, porque há demasiada gente já, demasiada pressão numa sala, enquanto outras podem estar vazias, exatamente como acontece em qualquer museu do mundo. O que é que mudou no museu em 10 anos? É difícil de imaginar porque, enfim, parece que passámos do 8 para o 80. Eu lembro-me de entrar naquele museu, nos primeiros dias, os meus passos ecoavam nas salas vazias e eu pensava até com uma brincadeira que uso para mim, enfim, obviamente sem menoscabo para ninguém, mas dizia, mas isto parece o jazigo dos benfeitores da misericórdia, é um private joke que eu tenho, o que é que aconteceu? Não há ninguém nestas salas. Aliás, esses relatos surgem, enfim, com mais ou menos pitorescos, contados por amigos de todos os tipos. Sucede que é um bem público, não é a minha coleção privada, que eu posso até estar tranquilamente, sem ninguém que me aborreça, não. Trata-se de um bem público que deve ser fruído por todos, que tem um papel pedagógico a cumprir. E para que esse papel pedagógico seja cumprido, tem que existir, a montante de tudo, uma equipa de investigadores, porque o museu é essencialmente um centro produtor de conhecimento. E o que fez a máquina mover-se no bom sentido foi exatamente isso. O museu começou a produzir conhecimento, começou a estudar, começou a produzir exposições, começou a editar e começou a fazê-lo com um ritmo, com uma associação virtuosa de qualidade, ritmo e comunicação. Mas a própria comunicação do museu, está aqui a doutora Paula Brito, que é mais uma das estacas palafíticas daquela instituição. Toda a força de comunicação do museu não existe oficialmente. A doutora Paula Brito está aqui, enfim, a título oficioso, porque, na verdade, é paga quase clandestinamente a meias pelo grupo dos amigos e pelo restaurante do museu. Esta é a situação. Nunca foi possível abrir uma vaga para a Paula Brito, pela razão simples, peço só desculpa, vou concluir, de que justamente o que a tutela mais gostaria era de calar a voz do museu e a sua força de comunicação, e portanto temos aqui uma plena contradição de termos. Isto é o que mudou entre uma coisa e outra, e esta é a situação. Como dizia Sofia de Melbrenner, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E neste momento, após a reunião do dia 8, todos os museus finalmente fizeram voz e não é possível ignorar uma situação que é transversal, mas que, sendo transversal, tem em todo o caso hierarquias. Peço desculpa, não sei se o tempo me será descontado, mas tinha que concluir o raciocínio.
Não, é descontado, tá. Também não interrompemos o raciocínio de ninguém, ou seja, há um apelo à contenção e ao... E ao respeito pelos tempos de palavra, mas não se interrompe o raciocínio de ninguém. Tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente, e começo por cumprimentar o senhor diretor António Filipe Pimentel e a demais equipa presente aqui nesta audição. O princípio do PCP na abordagem do tema que aqui nos junta hoje é a lógica de valorização dos serviços públicos e a valorização dos seus trabalhadores. E por isso queríamos começar por deixar uma palavra à extraordinária equipa do Museu Nacional de Arte Antiga, que esteve cá presente efetivamente e bem representada na audição. Gostaríamos de ter contato também com o Sr. Diretor, mas como é evidente valorizamos muitíssimo a presença dos trabalhadores, mas seria injusto fazê-lo apenas e só a homenar, porque igualmente temos de saudar cada uma das extraordinárias equipas de cada um dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos, bom, enfim, a parte das equipas nos sítios é outra questão, mas no nosso país. E o esforço que tem havido por parte destes trabalhadores em defesa do nosso património cultural, em condições que se foram agravando fruto de uma política que não é de agora, já é de há muito, muito tempo, protagonizada por sucessivos governos, que lhes foi piorando as condições de trabalho, é de facto um esforço assinalável. E apesar de tudo, nós também gostaríamos de deixar isto, há coisas de muito bonitas e de ótima qualidade a acontecer nos nossos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos. E, portanto, o que nós gostaríamos também de colocar é que se há uma vontade política efetiva por parte do Governo para fazer esta valorização de serviços públicos, então há aqui uma série de aspectos que têm que ser considerados e que nós consideramos que são incontornáveis. Um deles é o aumento do investimento. O outro deles é uma política de contratação e rejuvenescimento dos quadros da administração pública. Outro deles é a criação de condições objetivas de trabalho. E isto não só apenas para os trabalhadores naquilo que é o seu dia-a-dia, mas também efetivamente o que é a gestão das próprias instituições. E, portanto, nós olhamos para esta questão da autonomia do ponto de vista do financiamento, das condições de trabalho, da contratação, mas ligámo-la também à questão orgânica e da organização que nós temos neste momento no património cultural. E, portanto, nós compreendemos que naquilo que é um cargo que é exercido à frente de um museu e de um museu desta natureza, existirão desafios muito fortes e muito grandes, tendo em conta estes condicionamentos que existem e que são reais e que são factuais e que, no caso dos trabalhadores, sabemos que a questão da passagem do conhecimento é complicadíssimo. E nós consideramos que isto tem que ser uma prioridade de resolução, sob pena de haver uma perda irreparável, até em certos casos, de conhecimento, porque não se arranja trabalhadores especializados na administração pública para fazer determinado tipo de situações que acontecem nos museus. E, portanto, é preciso ter, efetivamente, medidas muito assertivas e muito concretas em relação a isso. E o que nós também gostávamos de perguntar E decorre um pouco daquilo que colocou ainda agora, aqui no que foi surgindo na audição, referiu que neste momento, em virtude de todo este processo, os museus, os monumentos, os palácios, os sítios estão finalmente a ganhar uma voz e um peso público, uma dimensão pública maior. E, portanto, como é que agora nós lemos esta questão da não candidatura? Porque se estão a ganhar mais voz e mais peso, não seria a ocasião de prosseguir o esforço? Sim, é um pouco para também compreendermos esta dualidade, não é? Porque senão parece, de certa maneira, o que pode sair daqui é que parece que não vale a pena lutar e nós acreditamos que vale sempre a pena lutar e, portanto, gostávamos de entender como é que lê então esta questão, se há um aumento da voz, mas se agora está a abrir a porta para não permanecer e gostávamos honestamente de entender o que é que considera em relação a isso. E como é que avalia, também tendo em conta esse aspecto, o percurso que foi fazendo nestes praticamente 9 anos, seria no dia 1 de março, creio eu, que seriam cumpridos os 9 anos, data curiosa, porque tem muitas efemérides, mas como é que avalia esse percurso que foi fazendo ao longo destes praticamente 9 anos, e se considera que o MNA foi melhorando, foi conseguindo diferenciar-se, foi conseguindo fazer uma rota que enriqueceu ao fim e ao cabo o nosso país, ou se, pelo contrário, foi um percurso decrescente face às crescentes dificuldades. E era também um pouco para perceber como é que lê, ao fim e ao cabo, esta dualidade que existe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Diretor do Museu Nacional da Arte Antiga.
Bom, Sra. Deputada, agradeço a sua pergunta, mas sobre a última questão, se fosse, diz-se que elogio em boca própria é vitupério, mas no meu caso não se trata de ser a boca própria, porque não vou falar do meu trabalho, vou falar do trabalho de uma equipa, não é? E acho que é tão visível e tão mensurável o salto dado pelo museu que isso responderá à sua pergunta. Aliás, uma das coisas que me surpreende, confesso, é a quantidade de estudos que se encomendam. Nós somos o país dos estudos, o país que aposta sempre daqui por 10 e por 20 anos, que é muito importante olhar o futuro, mas sucede que o futuro se ganha todos os dias. Nós temos que abrir amanhã a exposição, tem que estar no ar amanhã. O Tiziano que vem para o Museu do Hermitage tem que estar apresentado no dia 29 e, portanto, estas coisas têm as suas urgências. Mas, como dizia, foi a própria tutela que encomendou um estudo público que foi feito em relação a todos os museus nacionais e que foi apresentado agora às conclusões do estudo público referente a 2015. Estamos há quase 4 anos atrás e o salto de gigante do MNA em relação a todos os outros e a diferença de escala, porque é disto que nós estamos a falar, é simplesmente não uniformizar, porque há situações que são evidentemente transversais e, portanto, é muito importante que finalmente as instituições tenham uma voz, e uma voz que é uma voz construtiva, aliás, foi de uma dignidade extraordinária, devo dizer, gostaria de ver com atenção a prestação de todos os meus colegas naquela audição e a dos próprios senhores deputados, quer dizer, portanto, há ali um consenso, finalmente, que é positivo, porque esta é uma questão transversal a todos e por conseguinte, existe, é muito importante que essa voz tenha sido dada e que essa voz permita estancar o limiar essencial do trabalho, essa questão da dignidade que se estava a referir. Agora, isso é muito diferente das necessidades ingentes de uma instituição que deu um salto de gigante. E, por conseguinte, o que está em causa é verdadeiramente a possibilidade de continuar, não está na minha mão, a questão é essa, não está na minha, nem está na do meu colega José Alberto Seabra, não é possível. A administração do museu está reduzida, vai ficar reduzida a 2 elementos. E a administração do museu, justamente pela ficção autonómica que nós temos, porque não só dependemos de uma direção-geral que nos sobrecarrega com uma burocracia terrível que vai e que vem, de coisa que é uma perda de tempo alucinante, como justamente temos todo o resto que vem da tal autonomia fáctica que nós temos por força das relações de parceria com com os mecenas e que sustentam a instituição. E tudo isso, neste momento, está dependente de duas pessoas. O secretariado está reduzido a uma e a administração está reduzida a outra. E, portanto, é uma... que, aliás, se vai aposentar. E, portanto, não existem condições técnicas. E foi este alerta que o museu deu consecutivamente ao longo de todo este período. Porque a questão dos recursos humanos no museu tem que ser analisada de dois pontos de vista. Um é o ponto de vista técnico dos trabalhos mais técnicos, a questão da guardaria e a questão da limpeza, a questão da manutenção ou a questão da jardinagem. São trabalhos que podem ser resolvidos de outra maneira, mas são trabalhos que, do ponto de vista da guardaria, que envolve matérias de segurança, e o meu colega José Alberto Seabra poderá até detalhar mais essa matéria, põe neste momento em causa a própria estabilidade e segurança e a garantia de salvaguarda do acervo, porque se trata numa casa com mais de 80 salas abertas e com um acervo, com a sensibilidade que tem, de gerir um melting pot de contratações de todo o tipo. Portanto, isto é trabalhar no fio da navalha à espera, de facto, que aconteça qualquer desgraça ou que Nossa Senhora de Fátima tenha uma vertente museográfica e consiga proteger-nos até ao limite. Outra questão completamente distinta é a do saber. Do saber de uma equipa e da transmissão do conhecimento. O museu, com a escala do Museu Nacional de Arte Antiga e com a sua escala de responsabilidades, porque é o museu sobre o qual assentam os pareceres técnicos que maioritariamente definem o movimento de obras de arte de importação e exportação, só para referir este pormenor, portanto, tem responsabilidades de homologação, é como uma pequena universidade. E custa-me a crer, e foi isso que eu disse à Senhora Ministra, que com a sua longa experiência da administração pública se lhe pede essa criatividade, que tratando-se de uma estrutura, no fundo o que nós estamos a referir é, parece que é um magma de problemas, porque eles são arrastados por anos, mas na verdade é apenas um pequeno alfobre de problemas, são 30 equipamentos com 30 diretores e 30 funcionários, cada um se tanto. Isto, em termos de administração pública, não representa nada. Em termos de peso orçamental, não representa nada. E, por conseguinte, é simplesmente uma questão de dignidade de um país que tem o seu património ao abandono ou que vai deixando que a última geração que ainda entrou e que tem amor à camisola apague as luzes quando sair. Nós somos convocados, neste momento, a um pacto transversal, exatamente como aquele que, por exemplo, em Espanha, que garantiu o salto em frente do Museu do Prado. Foi um pacto parlamentar de todos os partidos. A senhora deputada há pouco perguntou. O Museu do Prado foi objeto de um pacto parlamentar de todos os partidos para lhe dar autonomia. E essa autonomia foi dada ao Museu do Prado ao mesmo tempo que foram escorados todos os outros e os números são evidentes. O Museu do Prado saltou, mesmo em níveis de sustentabilidade, 60% é de 15% de receitas próprias para 60% de receitas próprias de 2003 para 2014, que é a informação do estudo Miguel Zugasa. Portanto, nós estamos simplesmente com uma miopia que, das duas uma, ou funciona como uma teimosia anímica de não querer regressar e dar a mão, o braço a torcer, quando na verdade existe um documento que é defeituoso, mas que tem a grande virtude de nos ter trazido aqui à discussão. Vamos aproveitar essa discussão para transformar este documento num documento bom e não insistir num documento mau ou arquivar a discussão. Creio que é essa a nossa responsabilidade.
Muito obrigada. De novo ao seu deputado José Carlos Barros para fechar esta primeira parte.
Vamos ter uma segunda ronda.
Não sei, terei de ouvir a opinião de todos os grupos parlamentares, se querem, se segunda ronda, vai haver segunda ronda? Não, é porque, quer dizer, está previsto, é do regimento, mas se houver um consenso entre todos... Precinto-se da segunda ronda, já tem acontecido.
Mas não pode ser parcial, por exemplo, se ela
tem de haver todos. Concordância de todos, embora não sejam obrigados todos a usar da palavra, ou seja, tem é de dar a concordância para que não haja segunda ronda. Portanto, ninguém é obrigado a falar o tempo todo ou a falar quantas vezes o regimento lhe permite, mas o consenso em relação a haver a segunda ronda tem de ser de facto com a concordância de todos. Portanto, querem segunda ronda o CDS? Então, Sr. Deputado José Carlos Barros, vai haver segunda ronda? mas de qualquer maneira tem a palavra para os dois minutos.
Sr. Presidente, havendo segunda ronda, e também porque, de facto, eu utilizaria o tempo da segunda ronda e abdicaria destes dois minutos, prescindiria agora dos dois minutos, e se vamos ter segunda ronda, eu intervirei na segunda ronda. Obrigado. Sr. Presidente, quanto tempo vamos ter? À volta de uns 3 minutos. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu, para encerrar, eu primeiro gostaria de assinalar a desvalorização por parte do Partido Socialista da importância, das especificidades e daquilo que é, ou se deseja que seja, ou se pede que seja, a missão do Museu Nacional de Arte Antiga. E assim, talvez compreendamos melhor a insensibilidade política que a tutela tem revelado sobre o Museu Nacional de Arte Antiga, desde o anúncio do Sr. Primeiro-Ministro de maio de 2016 de que iria haver um novo modelo de gestão e que haveria um projeto piloto para o Museu Nacional de Arte Antiga. Dentre os problemas que aqui o Sr. Diretor relata, aliás, na audição pública a que fez referência do passado dia 8, um conjunto de funcionários, de técnicos, de administrativos, colaboradores do Museu Nacional de Arte Antiga, falaram com algum dramatismo também da situação do museu, das condições de trabalho, de funcionamento, da impossibilidade de cumprimento de uma missão. Mas dentre os problemas, um emerge como relevante ou essencial, que é a rigidez do modelo de gestão. E eu penso que esta é a base dos problemas. Ora, se o Sr. Diretor nos descreve uma situação de iminência de ruptura do museu, se esta situação parece ser desvalorizada pela tutela, se pelo menos a resposta do Governo a um regime jurídico que, aparentemente, e era isso que eu gostaria de ouvir, Sr. Diretor, não dá resposta aos problemas identificados, bem, Sr. Diretor, gostaríamos que nos ajudasse a compreender o que é indispensável mudar. Era esta a questão final. E se não mudar, qual o futuro do Museu Nacional de Arte Antiga, não daqui a 10 ou 20 anos, que acho que foi a questão que foi colocada, de acordo com o que veio na imprensa, que foi colocada pela Sra. Ministra na reunião que teve no passado dia 2, salvo erro, não daqui a 10 ou 20 anos, mas no curto prazo. Eram estas questões que lhe deixava, Sr. Diretor, e muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foram levantadas aqui algumas questões, uma delas pelo PSD, ao qual eu acho que também devo um esclarecimento, porque foi dito aqui, inicialmente eu apontei e de facto depois não referi, que para todos os efeitos, este documento tinha sido trabalhado no segredo dos deuses, não se sabe precisamente com quem. Mas isto também foi público em diversas audições, que as primeiras entidades que foram ouvidas foi a APOM. São entidades? Sim, e foi o primeiro núcleo de conversações. Portanto, isso de facto existiu. Portanto, e nós conhecemos esse processo. Uma outra questão que me parece também importante referir. Sr. Diretor, nós não queremos calar ninguém, não queremos calar a voz dos museus. Aliás, a voz dos museus exerceu-se precisamente porque nós pusemos um novo regime da autonomia dos museus em debate, em discussão. Porque até lá, desde que a DGPC de facto criou um espartilho em 2013, os museus estavam calados. Portanto, fomos nós que de alguma forma disputamos ou demos origem a que esse debate se fizesse, e estamos a fazê-lo em praça pública. Portanto, eu acho que ele tem vantagens em ser debatido. Também já agora gostava de lhe perguntar se de facto, há pouco quando dizia que não tem sido ouvido, eu gostava que me dissesse então quantas reuniões teve com a ministra, se de facto existiram, porque há pouco, com a senhora ministra, gostava de perceber quantas reuniões é que teve para fazer um debate sobre esta questão. Porque, de facto, nós tivemos aqui uma que também foi importante, um debate, e ontem ela voltou a referir e a esclarecer mais alguns pontos que estavam em cima da mesa, e que também, portanto, nós percebemos que tem vindo a ser feito um caminho, que nós não temos que conhecer todo, nós teremos que conhecer depois um documento final que será apresentado, sendo certo que o Parlamento fez aquilo que lhe competia, que era, de facto, reclamar, digamos assim, junto dos monumentos e dos museus, um debate mais alargado. Também gostava de lhe dizer que, ao contrário do que queria há pouco, do que disse há pouco, eu defendo que os museus, cada museu tem a sua especificidade. E eu penso que este novo regime jurídico quer potenciar a sua diversidade e a especificidade de cada museu. Porque, de facto, ao atribuir-lhe também mais receitas, garante-lhe, obviamente, uma programação ou a possibilidade de uma programação mais atempada, de parcerias mais alargadas. E é esse o objetivo. E, portanto, cada diretor, aqui é uma figura importante e parece-me que também já agora gostava de ouvir a sua opinião sobre o facto de os diretores virem a ser eleitos por um regime mais alargado de base de recrutamento, que também me parece importante, porque, de facto, a figura do diretor também será uma figura tutelar, que criará as dinâmicas que conseguir implantar nesta questão. Portanto, eu queria lhe dizer que salvaguarda, e a ideia, penso eu, é que salvaguarda as especificidades de cada instituição. E ninguém retirou nenhuma especificidades, digamos assim, ao MNA, não foi essa a minha intenção. Depois, o tratamento que é dado pelo regime, sim, o tratamento que é dado pelo regime tem de garantir a solidariedade entre as instituições e, portanto, foi nesse sentido que eu abordei de uma forma transversal todos os museus.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Monteiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Serei muito breve, um mero comentário final, agradecer as respostas e deixar uma ideia para a discussão futura, obviamente, sobre que tipo de rede de museus é que nós queremos. É uma pergunta que parece um clichê neste debate, mas que importa porque eu acho que coloca duas questões fundamentais. A primeira delas é que uma rede à partida não depende apenas de uma direção geral e, portanto, tem a capacidade de interdialogar entre si e não estar apenas dependente numa lógica de causa e consequência entre uma administração central e cada uma das entidades. E, portanto, quando se pensa uma rede, pensa-se em espaços de diálogo, mesmo entre as entidades, e, portanto, mesmo quando existem esses espaços de diálogo, não serem através da administração central. E, portanto, isso parece-me importante. É um patamar que precisamos de construir e que muitas das vezes falha. E sobre isto, parece-me que há um aspecto relevante a colocar, que é, então, para esta rede funcionar, e para esta rede funcionar com uma lógica de diálogo e de alguma horizontalidade, no sentido em que não depende de uma comunicação de altos e baixos entre a administração central e entidades, precisamos de pensar que solidariedade é que queremos entre os museus. E que justiça na gestão dos fundos e na capacidade da administração central de dialogar queremos entre os museus? E esta é a segunda pergunta difícil de responder, porque as discrepâncias de público, de região, de coleção, de capacidade de atração, até do próprio fenómeno do turismo, que é mais conjuntural do que estrutural, mas conta para o campeonato neste momento, então essa rede vai ter de ter uma capacidade de pensar uma solidariedade que não pode ser só pensada como um instrumento jurídico. Ou seja, a solidariedade que nós pensamos futuramente para uma lógica de rede de museus vai ter de compreender, por exemplo, que os museus que hoje trabalham a arte contemporânea, os centros de arte contemporânea, e que começam a estar mais dispersos no território e que conhecem exposições permanentes mais dispersas no território do que conheciam, por exemplo, há 10 ou há 20 anos atrás, vão ter de ter, dentro de uma lógica de solidariedade, apoio daqueles centros de arte contemporânea com mais capacidade. E isto não se faz só diretamente ligados à administração central, faz-se entre eles. Faz-se na capacidade de criar diálogos entre temáticas, entre áreas, que muitas das vezes estão muito burocratizadas. E eu acho que, por isso, é que mesmo a discussão sobre a solidariedade na rede não pode ser só uma discussão sobre a distribuição dos fundos. Ela é muito importante, ela é fundamental. Sem isso não há nada. Mas depois disso, precisamos de perceber como é que se interage num meio que precisa de sinergias para além daquilo que é as autorizações ou a Direção-Geral.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estava distraída com o tempo. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu espero que não tenha que se distrair com o meu tempo, porque eu pretendo ser breve. Dizer apenas, Sra. Presidente, Sr. Professor, que nós estranhamos bastante esta posição recente do PS, porque esta não é uma questão meramente política. Quer Isabel Pires de Lima, quer Gabriela Canavilhas, ministras da Cultura do Governo do PS, aliás, foi a senhora ministra, à época ministra Gabriela Canavilhas, que designou o Sr. Professor para o MNA, que concordaram com as críticas que vêm sendo feitas a este propósito e muitas vezes reforçaram estas críticas e, portanto, este recuo do PS agora parece-nos algo estranho. Das duas, uma, o PS mudou de posição, e isso é grave porque nos vai atirar para o paradigma de há muitos anos atrás e que nós julgávamos estar esquecido e ser do passado e por isso preocupa-nos, ou então o PS quer atirar a areia para os olhos das pessoas porque é incapaz de resolver o problema e não consegue fazê-lo e por isso tenta aqui torpedear-nos com questões que francamente nos parecem já perdidas. Bom, para além disso, eu gostava, eu sei que fiz uma amálgama enorme de perguntas, aqui o Sr. Professor respondeu a quase todas, mas havia aqui ainda outras duas que eu gostava de dar corpo. Uma tem que ver com o Laboratório José de Figueiredo. Nós sabemos que o laboratório está numa situação difícil e talvez até preocupante. Gostava de perceber em que pé está e como é que podemos resolver também mais esse problema. E depois o Sr. Professor falou já a propósito do modelo atual do Museu do Prado e das vantagens que teve o pacto que nos falou relativamente à autonomia que foi concedida a esse museu. Eu também lhe tinha perguntado sobre o Museu do Luxemburgo, que tanto quanto julgo saber é um museu um bocadinho mais próximo daquilo que é o modelo do MNA, de que o Prado está um bocadinho mais distante, apesar de tudo, com pena nossa. E por isso eu gostava de perceber se o modelo encontrado para o Museu do Luxemburgo foi um modelo que partiu também do modelo que é hoje em dia o modelo do Prado, ou se assentou num modelo diferente e se as premissas foram outras e se a solução foi outra, ou se pelo contrário podemos ir beber a solução aos dois por serem absolutamente parecidas, ou se vale a pena estudarmos ambas para perceber o que é que podemos colher de melhor de uma e de outra. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tentarei ser breve, mas eu compreendo e nós compreendemos bem que ter um fundo de maneio de 600 euros, creio que será isso, um orçamento de cerca de 2 milhões, mais coisa menos coisa, 67 trabalhadores, mais coisa menos coisa, creio que será esse o número, metade dos que eram em 1987, não é? E uma média etária muitíssimo elevada, porque este também é outro problema, não é? Muitos trabalhadores à beira da aposentação, muitos deles se calhar também a enfrentarem quadros de doença que decorrem muitas vezes da sobrecarga de trabalho. Nós compreendemos que este é um quadro muito difícil de operar, não é? É uma situação transversal à administração pública, não é? Ou seja, estas notas são transversais, mas nós temos a percepção, e ficámos com a percepção da audição dia 8, que nesta área se sentem muitíssimo e toda a gente se queixou basicamente desta situação. E nós compreendemos que isto são dificuldades reais e objetivas, e portanto o que nós consideramos e gostaríamos que efetivamente houvesse aqui uma medida concreta por parte do Governo fosse no caminho de superar, há pouco falava das questões mais prementes e mais urgentes, numa primeira etapa, e não largar a discussão de fundo que ainda é preciso fazer e o caminho que ainda é preciso trilhar em relação a outras matérias. E estamos de acordo que é preciso fazer as duas vertentes de intervenção. O que eu gostava de perceber é, reconhecendo isto, ligando isto à questão da autonomia, o que é que é preciso fazer nesta altura? Ou seja, ao longo do tempo apresentou várias propostas, ao longo do tempo colocou esta situação, neste momento há um fórum de discussão que de certa maneira está aberto e nós gostaríamos de entender se vai continuar a contribuir para a discussão em que moldes o MNA também pode contribuir para que a discussão da autonomia se enriqueça e para que de facto se há uma oportunidade criada ela não seja desperdiçada. Obrigada.
Muito obrigada. Antes de passar a palavra ao Sr. Diretor. Só tem ideia de qual é o peso dos encargos com o pessoal nas despesas globais do museu? Isso foi uma coisa que agora me ocorreu aqui no... Como me ocorreu agora no debate. E outra coisa, era, também foi aqui falado daquele documento MENA 2020, de que ano é que é?
2015, setembro de 2015.
Muito obrigada.
Para distribuir, são os últimos da edição. Não destes já não existe e estes também são os últimos da edição.
E então, para responder agora às perguntas que foram feitas pelos diferentes grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Diretor do Museu.
Muito obrigado. E começaria talvez pelo fim, porque as perguntas, enfim, são tantas que é difícil organizá-las. Mas começaria talvez pelo fim. Pela sua questão da contribuição do MENA para a continuidade do diálogo. Ora bom, para haver um diálogo, são precisos, it takes two to tangle, são precisos emissor e receptor, e portanto o Museu Nacional de Arte Antiga tem estado sempre, sempre, sempre a falar sozinho. E isto permite-me também responder à outra questão de quantas reuniões tivemos com a Sra. Ministra da Cultura. Nenhuma. A Sra. Ministra da Cultura recebeu-nos exatamente na reunião do dia 2, a par de todos os outros colegas diretores dos museus, dos palácios, monumentos e sítios arqueológicos, dependentes da Direção-Geral e das Direções Regionais de Cultura. Portanto, foi na reunião plenária o primeiro momento de trabalho que eu tive com a Sra. Ministra da Cultura, este dia 2 de janeiro. E tendo em conta que tinha pedido naturalmente, disse mesmo à Sra. Ministra, na posse da Sra. Secretária de Estado, que não cometia, obviamente, a estultícia de a convidar para casa sua, mas que precisávamos, como ela sabia muito, de falar com ela e que, naturalmente, estávamos, enfim, ansiosos porque ela nos dedicasse o seu tempo, mas não tivemos essa felicidade e, portanto, a imprevisibilidade de poder vir a ter outra oportunidade antes do dia 6 de junho, que será a próxima exposição temporária, no caso da Sra. Ministra não quebrar de novo a tradição de estar presente nas grandes inaugurações, obrigou-me a, até a pretexto exatamente da questão da perspectiva que cada um de nós tinha para 10 ou para 20 anos, lealmente a informar que, do meu ponto de vista, não poderia já contar comigo num horizonte cronológico tão, tão, tão amplo. Bom, vamos lá ver. O Museu Nacional de Arte Antiga estudou, fez de facto um trabalho insano até ao limite das suas forças e muito para além do que é esperável numa instituição pública. É como se nós estivéssemos a auto-justificar a nossa própria existência, mostrando do que somos capazes, que somos os meninos briosos, que somos os bons alunos e que merecemos que nos deem boas notas, sem o que, de facto, não conseguimos sobreviver. Sendo que o próprio Estado é que tem a obrigação de saber para que eram as suas instituições. De resto, no Código Deontológico dos Museus, que foi adotado pela legislação portuguesa na Lei Quadro dos Museus de 2004, como todos sabem, está escrito que devem estar disponíveis de forma regular fundos suficientes, de origem pública ou privada, por forma a realizar o trabalho e desenvolver o trabalho do museu. Portanto, se há alguém que está fora da lei, é o próprio Estado, que consigna algo que efetivamente não cumpre. Portanto, nós temos aqui dois níveis de ação fundamentais. Um é aquele de que a própria Sra. Ministra pegou no repto das lâmpadas e do papel, que obviamente não é o de impressora, que está no limite de sobrevivência das instituições, ou os diretores que vão fazer de vigilantes. Isso são limites que são quadros mínimos de subnutrição e que, evidentemente, têm que ser transversalmente atacados. A outra coisa é, a partir de uma ação de emergência que sustente e cure esse problema dramático transversal que afeta grandes e pequenos, afeta todos, a partir daí haver uma distinção entre o que são os museus, o que são os monumentos, o que é a respectiva vocação. Neste próprio documento passa como sombras, joias do nosso património, como são os mosteiros património da humanidade, não tem um tratamento específico no documento. Portanto, as necessidades são completamente distintas e são todas amalgamadas na mesma medida transversal. A Sra. Ministra tem enunciado medidas avulsas. Ontem, por exemplo, enunciou que iríamos ter 5 mil euros de fundo de maneio. Portanto, saltamos o paradigma dos 600. Mas os 5 mil euros de fundo de maneio são transversais, de novo, para todos. Ao que se pôde perceber, todos vão ter 5 mil euros de fundo de maneio. Desde o museu pequeno, que não sabe onde gastar os 5 mil euros, que o fundo de maneio não é um saco azul, como é evidente, é uma estrutura com rubricas em que, não raro, também nos vemos em dificuldades e apertos para conseguir inscrever necessidades urgentes, porque a grelha está definida de acordo com paradigmas e padrões que também nunca foram dialogados pela tutela com as instituições, e, portanto, é muito provável que uma parte substancial das instituições nem sequer consiga usar os 5 mil euros, no caso deles não serem cativados e por aí fora. Ora bom, vamos então falar das medidas que podem ser tomadas para salvar o Museu Nacional de Arte Antiga, caso ainda se vá a tempo. Evidentemente que num país como Espanha, que tem, ou num país como a Holanda, para falar do museu como o Museu do Prado ou do museu como o Rijksmuseum, que é um museu da mesma escala que nós, tem fundado exatamente nos mesmos anos, tem 80 salas como nós temos e 8 mil peças expostas exatamente como nós temos, só tem 1 milhão de obras em reserva e nós temos 50 mil, porque, evidentemente, é um país calvinista que metodicamente amealha e cura das suas instituições, até que 100 anos depois tem um museu com recursos gigantescos. Ou o Museu do Prado, que obviamente foi assumido desde sempre estrategicamente, aliás, como é sabido, há até intervenção nacional portuguesa na fundação do Museu do Prado, parece que os portugueses funcionam melhor lá fora do que cá dentro, que é uma lástima e que tem que ver efetivamente com o nosso problema. Mas dizia eu que o Museu do Prado foi sempre assumido como uma referência estratégica de Espanha. O museu não nasceu como hoje está, foi-se engrandecendo ao longo do tempo, até que, apoiado por todos os regimes de esquerda, de direita, autoritários ou democráticos, quando se chega à democracia, começa a haver uma consciência, também pela necessidade de tratar os museus em termos modernos e de fazer daquela instituição uma instituição combativa, e chega-se ao tal pacto parlamentar de todos os partidos que lhe dá autonomia. E dá ao Museu do Prado a máxima autonomia que pode ser dada em administração pública espanhola, equivalente ao Tribunal de Contas. É este o pacto de regime que é feito sobre o Museu do Prado. Os resultados estão à vista. Foi contratado um grande diretor, o Miguel Zugasa, não como no Museu Nacional de Arte Antiga para lutar até ao transe, para demonstrar até ao limite as possibilidades da instituição, mas ao contrário, com o quadro feito, com a estrutura feita e com uma ligação perfeita entre o Ministério da Cultura, de que a instituição depende, o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças e o Ministério da Ciência e o Ministério da Educação. Os 5 ministérios estão representados no patronato do Museu do Prado. O caso do Luxemburgo é um caso ao contrário. É um caso muito importante e muito interessante ter em linha de conta, porque é exatamente um museu que é o principal museu, mas de um país muito mais pequeno do que nós, com uma história muito menor do que a nossa, com um acervo infinitamente menos competitivo em termos internacionais do que o Museu Nacional de Arte Antiga. Contudo, tem 108 funcionários e gera um orçamento de 7 milhões de euros, dos quais 4 milhões e 600 mil são de contribuição pública e o resto são receitas próprias. Sucede que, por acaso e por simetria também, luso-luxemburguês, esses 4 milhões e 600 mil são o equivalente ao que o Estado comparticipa como fundador da Fundação Serralves. E muito bem, portanto, a questão não está nesse estipêndio, está exatamente no que não dá aos museus públicos e nas condições de trabalho que lhes não dá. E, com a agilidade típica do Luxemburgo, o que fizeram? Em vez de um grande pacto parlamentar com toda a solenidade, tomaram uma medida que é a gestão separada dos institutos culturais de Luxemburgo, que o meu colega Michel Polfeu, o diretor do museu, explica cabalmente exatamente aqui. Foi um modelo que foi testado inicialmente em instituições, num punhado muito pequeno, 4 ou 5 instituições, os Arquivos Nacionais, a Biblioteca Nacional, o Museu de História Natural, o Serviço de Monumentos e Sítios, o Centro Nacional de Audiovisual e o Centro Nacional de Literatura. Teve naturalmente a resistência, como é típica do Ministério das Finanças, que hoje é o principal aliado desta estrutura, porque inclusive estendeu já não somente à rede escolar, como às próprias embaixadas, porque percebe que tem o controle antes e depois da operação, se, portanto, há um controle total das contas da instituição. A instituição permanece pública, que é fundamental para o Museu Nacional de Arte Antiga continuar como instituição pública, as coleções são públicas, o corpo dos funcionários é público, todo o controle é público, antes e depois. Existe um controle do plano de atividades, um controle do orçamento e um controle da sua execução. Mas é deixado simplesmente ao museu a liberdade de poder cooptar todas as suas receitas, arredondando o orçamento, e consegue trabalhar com um orçamento de 7 milhões de euros, que é composto entre 4 milhões e 600 mil de comparticipação pública e o resto das receitas de loja, de merchandising, etc., que faz. O que não me parece que seja possível, pura e simplesmente, é continuarmos a trabalhar com os números que não sabemos e com os números com que trabalhamos. Porque quando nós vemos, e são números de 2013 inscritos no estudo NA 2020, que o Museu da Fundação Calouste Gulbenkian tem um total de custos, tinha então um total de custos de 4 milhões de euros, ou que o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian tinha um total de custos de 3 milhões e 800 mil euros, ou que a Fundação Serralves tem um orçamento de 8, tinha então um orçamento de 8 milhões de euros, como é que é possível que o Museu Nacional de Arte Antiga opere com 2 milhões de euros? É tão simples quanto isto. Enquanto não se falar das coisas, enquanto não se falar de números, enquanto não se perceber de que é que estamos a falar, enquanto nós não conseguirmos perceber as potencialidades do museu, o contributo para a marca do país, não conseguimos falar dos meios, e estamos permanentemente a culminar o museu de ser instituição altamente deficitária e a falar de solidariedade entre equipamentos, quando na verdade estamos apenas a puxar a mesma manta para tapar os pés que destapamos. E eu não dar à própria instituição, porque a autonomia dá-lhe condições inclusive de sustentabilidade, porque se nós não temos possibilidade nem de fixar o preço da bilhética, nem o regime de gratuitidades, nem os horários, nem tampouco de usar as nossas imagens, não somos senhores das nossas imagens, nem sequer somos capazes de desenvolver o próprio merchandising com a competência própria, não sabemos de que é que estamos a falar. Um grande museu é hoje uma grande empresa, tem que ter valências profissionais, por isso a comunicação, por isso o marketing, por isso a gestão comercial, por isso a restauração, etc., tal como não passa pela cabeça de ninguém servir as refeições no restaurante do museu, também não percebo porque é que passa pela cabeça controlar as lojas, por exemplo, é um desperdício total. Só que não se sabe e não se fala do assunto, continua-se com leviandade a falar de assuntos de que não se conhece. E o que a mim mais me espanta, confesso, neste processo, é como é que a ausência de algo, um documento que nasce enquinado por uma vontade de o levar para determinados objetivos, comprometeu a bondade da iniciativa desde o início, por não colher o saber de quem, naturalmente, estando na área e de uma instituição que produziu este conjunto de estudos, poderia naturalmente contribuir. Se um museu como o Museu Thyssen, por exemplo, que não consegue ultrapassar 1 milhão de visitantes, está sempre ali no limiar de 1 milhão de visitantes, mas fatura na loja 4 milhões de euros, isso deve-se a uma gestão profissional da loja. Portanto, isto contribui, como é evidente, visivelmente, para a sustentabilidade do equipamento. Agora, para isso é preciso saber de museus, é preciso saber do que é que se passa, e de lojas e tudo isso, quer dizer, e portanto a questão basicamente é esta. E o meu apelo aqui, com o convite que deixo a todos os senhores deputados, gostaríamos muito que nos dessem honra, como fizeram com Serralves, de visitar o Museu Nacional de Arte Antiga. Tudo. Ver as condições que trabalhamos, ver o que fazemos, ver o que operamos, falar com a equipa, não com a direção, falar com a equipa. Acho que é essencial neste momento. Verem as reservas do museu para se, para perceberem efetivamente o que é que são as condições de trabalho, o que é que são as necessidades, mas o que é que são as potencialidades. Porque no estudo na A2020, como digo, feito por uma equipa notável, a Fundação McKinsey está, como é sabido, na origem da nova BSE, não é? Portanto, não estamos a falar do Conselho de Curadores com eminentes juristas, economistas e administrativistas. O estudo foi feito sempre com uma perspectiva de obsessivo rigor, ou não fosse eu, devo dizer também, universitário. E, por conseguinte, essa obsessão de rigor foi fundamental. A cada premissa foi sempre reduzida em 50% antes de acrescentar a premissa seguinte. Pois o estudo fala em 70 milhões de euros de impacto económico do museu, uma vez autónomo, com a capacidade de gestão dos seus recursos e com a sua própria ampliação. É isto que nós estamos a deitar fora, é esta marca que estamos a deitar fora, a favor de uma gestão inclusiva dos recursos turísticos, como eu também refiro num outro texto que acaba de ser publicado também na revista da especialidade, na última revista da DGPC. Nós estamos a comprometer o próprio turismo enquanto recurso ao colocar no mercado uma marca errada, simplesmente porque não estudamos, não ponderamos e não fazemos as coisas com a devida reflexão. Não se trata, vivemos numa espécie de binómio, com alguma esquizofrenia, creio eu, entre estarmos fixados em horizontes longínquos, de 10 e de 20 anos, ou fazermos estudos sobre estudos e comissões sobre comissões, ou, ao contrário, não curarmos do que está a passar na linha do horizonte, porque o tempo não passa duas vezes no mesmo relógio. É tão simples quanto isso. E, portanto, com os museus e com os monumentos e com os sítios patrimoniais, que finalmente ganharam voz, e muito bem, senhora deputada, não posso estar mais orgulhoso do que ver os meus colegas aqui, mas também peço que conceda ao Museu Nacional de Arte Antiga a pequena cota da responsabilidade nesse processo, porque se não tivéssemos feito, não tivéssemos sido os meninos mal comportados e não tivéssemos feito barulho e ruído este tempo todo, duvidosamente estaríamos aqui, por uma razão muito simples, senhora deputada, é que este decreto-lei já tinha passado no Conselho de Ministros antes do verão, como estava previsto que o fizesse, e, portanto, não estávamos aqui neste ponto, porque se ele não passou, deve-se ao documento que o Museu Nacional de Arte Antiga, inverosimilmente, com o sacrifício da madrugada do seu diretor, produziu em menos de 24 horas, porque entre as 8 horas menos 7 minutos da noite do dia 23 de julho de 2018 e as 3 da tarde do dia 24, estava um documento de 14 páginas que não só tem a fundamentação histórica, como tem uma análise jurídica que pôs em causa a prosecução da via trilhada. E foi exatamente isso que levou a que o diretor fosse convocado a uma reunião no gabinete do Ministro da Cultura no dia 27 imediato, do qual foi pedido um segundo documento, que foi entregue a 3 de agosto, porque, entretanto, e como eu referi, entre 30 e 31 de julho, eu e o meu colega tivemos de estar em Madrid para salvar a exposição do museu. Portanto, o Museu Nacional de Arte Antiga, que durante muitos anos proferiu a palavra amaldiçoada, a autonomia, era pecado mortal ser pronunciada, finalmente conseguiu que ela fosse adotada no vocabulário oficial, com o maior gosto nosso, e tem alguma responsabilidade nesta discussão transversal e democrática na Casa da Democracia, que é uma grande instituição pela qual todos nós trabalhamos durante muitos anos para podermos estar aqui, nem que eu cá não volte a esta comissão. E, por conseguinte, nem que seja, mas com infinito gosto e muita honra por estar, como digo, na Casa da Democracia. E reitero denodadamente o convite para que visitem o Museu Nacional de Arte Antiga numa delegação parlamentar. É urgente fazê-lo. Que serão recebidos por toda a equipa durante um dia de visita, ou de manhã, ou de tarde, como quiserem, o tempo que quiserem, vendo o museu todo, desde o Hotel Ibis, onde nós trabalhamos, até aos sítios onde estão alojados, da forma mais inverosímil, gabinetes de conservação e restauro. Porque, de facto, quando um documento como este deixa de fora a área da conservação e do restauro e a gestão das coleções, e não pensa que, evidentemente, há que abrir o recrutamento internacional, fundamentalmente na gestão das coleções, ou deixa de fora o Laboratório José de Figueiredo, como ficou dito, está à prova, está feita, a contrário senso, a prova das intenções que lhe presidiram em seu tempo. Com a atual senhora ministra, que é de outro tempo, acho que não tem que ser refém da matéria que vem de trás e estamos mais do que a tempo de parar, ponderar, olhar construtivamente para este documento, de forma a que ele possa, de facto, ser o nascer de um tempo novo e não o salvar por obstinação de um documento que, de facto, como é consensual, porque se há algum consenso neste documento existe, é sobre os problemas constitucionais que ele informa. E, portanto, acho que devemos estar todos construtivamente, de forma a que nos sintamos bem no final e contentes com o trabalho feito e com a responsabilidade que nos está depositada, porque este é o momento histórico em que ou fazemos ou as coisas já não serão feitas. Todos nós ficaremos na história. Isso foi aquilo que se conseguiu. Há uma fotografia final de todo este processo. Ou ficamos bem ou ficamos mal. Todos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Esperamos ficar bem e de acordo também com aquilo que foi dito. Tem havido evolução em todo este processo, ou seja, tem havido acolhimento às sugestões que têm surgido por parte dos diferentes interlocutores e sobretudo daqueles que estão no terreno e que dão conta das necessidades e dos problemas e, portanto, é um processo que tem evoluído precisamente para que o resultado final seja o melhor possível. E também... para que não tivesse sido esta a primeira vez, esperemos também que não seja a última, teríamos tido todo o gosto que tivesse vindo também à nossa audição, porque teria dado o seu contributo àquele debate, que foi um debate muito interessante, muito profícuo.
Foi um momento da equipa.
Há uma diferença. Há uma diferença.
Não haveria dois tempos.
Não haveria. Podiam ter feito, ou seja, não houve atribuição. Na audição é diferente o modelo. Não há atribuição de tempos a cada um dos monumentos e dos museus, etc. Ali, os únicos que tiveram tempo mais limitado foram, de facto, os deputados, porque cada grupo parlamentar... Senhora deputada, ainda não concluímos. Senhora deputada Carla Sousa, ainda não concluímos. Peço desculpa. Portanto, o modelo da audição é mesmo um modelo livre para que todos os participantes possam usar da palavra, obviamente com a moderação e a capacidade de síntese que se requer nestas situações, para que toda a gente possa dizer aquilo que tem para dizer, para que todos possam dar a sua opinião.
Eu não vou ser indisciplinado, não vou retirar.
Mais uma vez, muito obrigada, agradeço mais uma vez a presença do Sr. Diretor, do Sr. Subdiretor, da Sra. Assessora de Imprensa.
Agradeço.
E agradeço também aos Srs. e Srs. Deputados. E nós concluímos, ainda não concluímos aqui a nossa reunião, que ainda temos de tratar do outro ponto, que não foi possível. Como? Senhora... Então...
Os animais de circo.
Sim?
Não.
Pronto, então está concluída então a nossa reunião e até amanhã.